Olá, muito bom dia. Está no ar na tua Rádio Cacique mais um Vida e Saúde, um espaço para a promoção da vida e da saúde do nosso ouvinte, sempre com o gentil oferecimento de Unimed Alto da Serra. Estamos no mês de setembro, o chamado Setembro Amarelo. Desde 2014, há todo um trabalho de organização de atividades para a prevenção do suicídio neste mês. Dia 10 de setembro é o dia da prevenção ao suicídio. Sabe-se que são registradas cerca de 12 mil mortes por suicídio todos os anos no Brasil e mais de 1 milhão no mundo. Trata-se de uma triste realidade que registra um aumento de casos, principalmente entre jovens. Cerca de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. E esse será o tema hoje do nosso programa Vida e Saúde. E no programa desta manhã de sábado, estamos em contato com São Paulo. Está na linha o psicólogo clínico especialista em hipnoterapia, Dr. Baiar Galvão. Queremos desde já agradecer ao nosso convidado, Dr. Baiar Galvão, pela disponibilidade de atender o nosso convite e participar do nosso programa. Dr. Baiar, muito bom dia.
Muito bom dia, como vamos?
Tudo bem, Dr. Baiar?
Bem.
Dr. Baiar, vamos começar falando sobre essa questão importante. Hoje se considera, através da Organização Mundial da Saúde, o suicídio como uma epidemia mundial. Como é que o senhor vem analisando essa problemática que vem aumentando nos últimos anos?
Vários possíveis casos para suicídio. Geralmente, quando as pessoas pensam em suicídio, fica circunscrita a questão básica de depressão. Tem outros casos claros para suicídio, desde um sentido para muitos como patriótico, como era o caso dos kamikazes, não saber lidar com algum problema da vida de fato, seja dificuldade financeira, seja a finalização de um relacionamento, um envelhecimento e por aí vai. Pode ter até mesmo casos religiosos. Então, acredita-se que se matando, de alguma forma, tu vais ao paraíso, vai cumprir com alguma lei. Então, são diferentes causas, tanto para pessoas com mais idade, como seria, por exemplo, com mais de 60 anos de idade, entrando realmente em situações de solidão, de novo, dificuldades financeiras, as mais variadas das causas.
E sempre que há um ato de suicídio, várias pessoas são afetadas, não é, Dr. Baiar? E a pergunta sempre vem à mente de todos: por que uma pessoa comete suicídio, tira a sua própria vida? Há resposta para isso?
Olha, de uma maneira geral, a gente está pensando em desespero, tá? Ou seja, a pessoa não tem esperança alguma que algo vá mudar. As pessoas muitas vezes pensam que suicídio é algo que vem necessariamente sendo pensado há vários anos, e muitas vezes não é. Pode ser uma crise de desespero, onde de repente a pessoa descobre que acabou de acabar um relacionamento, ela não tem a menor ideia de como lidar com aquilo, ela sai correndo e pula do prédio, né? Então, muitas vezes é algo premeditado, às vezes não é. Os efeitos nos familiares e quem está em volta é muito difícil, porque eles não conseguem muitas vezes entender isso, e de fato muitas vezes vai especular sobre as causas. Tu não vai conseguir chegar a uma causa real, tu não vai conseguir afirmar, não, foi por causa disso ou por causa daquilo, salvo raras exceções, onde vai ter sido deixado alguma carta ou algo que valha. Agora, infelizmente, muitas vezes tu não consegues prever isso. Tem algumas características comuns de uma pessoa que está pretendendo se matar. Um isolamento social, cada vez mais triste no dia a dia, ouvindo muitas coisas sobre morte, às vezes até gostando de músicas de pessoas que se mataram. Então, a verdade é que tu podes observar essas características e às vezes não vai ter nenhuma delas. A pessoa simplesmente vai chegar em determinado momento e pode uma ponte.
E essa questão também se fala muito a nível de imprensa, a divulgação de fatos relacionados ao suicídio, ela pode, de alguma forma, induzir ou estimular outras pessoas a fazerem o mesmo?
Olha, ao que tudo indica, eu não vou ser afirmativo em relação a isso, contudo, é bastante claro que existem ondas. Então, de repente, uma pessoa se mata numa cidade, é divulgado sobre esse suicídio, e mais 4 ou 5 se matam em seguida. Pode funcionar como um tipo de motivador, por assim dizer? Sim, pode funcionar como motivador. O ideal seria que, de alguma forma, fosse buscado entender por que isso aconteceu, até mesmo para prever, né? E dentro dessa... prever, ou ter uma ideia de quem é que está pronto ou está perto de fazer isso. Agora, é sempre uma questão muito complicada. É importante divulgar para as pessoas aprenderem a ter mais cautela com seus filhos, maridos, esposas, mas ao mesmo tempo existe esse perigo. Se divulgar, pode ser que alguém se sinta de alguma forma motivado para fazer o que a gente pensava fazer há muito tempo, ou começa a pensar até naquele momento. Então, eu sou a favor de divulgar com muita cautela, buscando pontuar, olha, geralmente são essas as causas. E um aspecto muito, muito, muito importante. Quando for dito determinada causa pode ser essa, não apenas é importante mostrar a causa, como mostrar também uma forma de como lidar com isso. Por exemplo, digamos que uma pessoa tenha se matado aparentemente, por não ter conseguido lidar com a finalização de um relacionamento. Ora, qual que é o ideal? Tu mostrares o problema, mas mostrar também a solução. Então, qual que seria uma eventual solução para como lidar com relacionamentos? Então, aborda-se tanto a ideia do suicídio que aconteceu, mas também uma forma de como lidar isso para que uma pessoa, ao ouvir a notícia, consiga pensar que existe uma saída. Porque o grande problema é quando uma pessoa acha que não tem saída do sofrimento, não tem saída de determinada situação. Aí é onde a maioria dos suicídios vão ocorrer. Ela não consegue ver um futuro melhor. E aí ela diz, bom, entre o presente e o futuro igual ao presente, e acabar com a minha vida, eu prefiro acabar com a minha vida e aí pronto. Não vai mais ser o futuro igual ao presente.
Nós temos acompanhado muitos artigos, muitos profissionais que estudam esse fenômeno, Dr. Baiar, e alguns deles vêm também falando sobre o suicídio de crianças nos Estados Unidos, aumentando essas estatísticas. No caso das crianças, é possível prever o que pode acontecer para levar uma pessoa em tão tenra idade a cometer suicídio?
Aqui nós teríamos, eventualmente, algumas possíveis compreensões em relação a isso. Bom, por que que uma criança eventualmente se mataria? Olha, complicado sempre, porque de fato é uma dor muito grande. Mas nós temos dois aspectos acontecendo hoje em dia que são muito complicados. Num, nós estamos assistindo, observando, uma sociedade cada vez mais exige de 1000 diferentes formas. Então, é uma sociedade que exige em termos de aparência, de estudo, de liderança, de inteligência, de agradabilidade. Então, existem várias fontes de pressões hoje em dia com relação a crianças e adolescentes. São coisas que, de fato, estão aumentando. Sempre existiu de alguma forma? Sempre. Mas é que hoje em dia o negócio intensificou de uma maneira brutal, esmagadora. Então, por um lado, tu tens um aumento de exigência. Por outro lado, tu tens um aumento também de um certo protecionismo por parte de pais. Ou seja, tu tens, por um lado, uma sociedade exigindo e os pais protegendo demais. Na medida em que os pais protegem demais seus filhos, os filhos não aprendem a lidar com a sociedade, com a vida, com as pressões. Por exemplo, vamos pegar pais que, a princípio, resolvem todos os problemas para seus filhos, dão tudo para eles que eles quiserem, elogiam muito, criticam nada, exigem basicamente nada. Então, a criança, na realidade, por um lado, ela não está aprendendo a se defender, ela não está aprendendo a se dedicar, ela não está aprendendo a se exigir, ao mesmo tempo que o mundo está exigindo dela. E aí ela fica literalmente sem instrumentos para lidar com todas essas dificuldades. E aí ela sucumbe. Então, são aspectos que realmente têm que ser levados em conta, porque se nós estamos tendo uma sociedade que exige mais e crianças que são exigidas de menos, fica muito mais fácil as crianças não ficarem, não se tornarem preparadas, não serem formadas para lidar com a sociedade e com a vida que está acontecendo e que vai acontecer em termos de competição, de exigências, de frustrações e dificuldades que vão acontecer como financeiras e por aí vai.
Bom, doutor Baiar, uma questão importante com relação a esse tema do suicídio é os aspectos preventivos, né? É possível prevenir o suicídio? Que medidas, o que, que se poderia fazer? O senhor falou num caso, nós podemos pontuar outros também, do relacionamento frustrado da pessoa que acabou rompendo com uma relação muitas vezes de anos ou que está começando no caso dos adolescentes. O que, que o senhor diria sobre isso?
Olha, as pessoas que a princípio estão passando por fim de relacionamentos, uma série de coisas precisam ser vistas. Por exemplo, qual o problema de ter acabado um relacionamento? De fato, não é algo simples de se dizer. Então, acabou um casamento de 15 anos, acabou um namoro de 2 anos. O que acabou? O que, que representava esse relacionamento? Muitas vezes, quando acaba um relacionamento, a pessoa vai ter que se deparar com medo de ficar sozinha, que é um medo comum, que vai ter em todas as idades, vai ter com 15 anos de idade, vai ter com 20, vai ter com 70, vai ter com 80. Medo de ficar sozinha. Então, teria que ser pontuado situações de como lidar com a vida sozinha. Por um lado, tu podes aprender a lidar com isso, curtindo coisas sozinho e, ou buscando ajuda em outras pessoas, companheiros, amigos e familiares. Então, romper o relacionamento pode ir para o caminho de estou ficando sozinho e como lidar com isso. Outro caminho que pode acontecer. Muitas pessoas, ao romper um relacionamento, elas se sentem rejeitadas, elas acham que elas não servem para coisa alguma. E uma das virtudes na vida, dá para a gente chamar de virtude, de fato é difícil, mas enfim, é aprender a ser menosprezado, é aprender a ser rejeitado, inclusive e principalmente por quem nós valorizamos. Então, desde uma rejeição de um pai, como uma rejeição de um esposo, de uma esposa, é fundamental. Como é que a gente aprende a lidar com uma rejeição? Basicamente, de duas formas. Entendendo dentro do possível por que a pessoa rejeitou, por que ela tomou essa decisão, o que ela esperava de relacionamento, o que ela está buscando. Então, entender as ações da pessoa. Inclusive as próprias. Bom, será que de alguma forma eu contribuí com essa finalização? E se eu contribuir, como é que eu posso melhorar para isso não acontecer numa próxima vez? E além desses aspectos, de entender o porquê da outra pessoa ter feito isso e como que a própria pessoa teria influenciado nisso, a outra parte seria as pessoas aprenderem, o que é muito difícil, a se estimarem independentemente dos outros. É muito difícil fazer isso. De uma maneira geral, o que nós temos é o que a gente pode chamar de uma hetero autoestima, ou seja, a minha autoestima depende do que as pessoas pensam a meu respeito. A minha autoestima depende do que meu esposo, minha esposa, meus filhos, meu chefe pensam a meu respeito. Se a pessoa me abandonar, eu não valho nada. Se a pessoa quiser ficar comigo, ótimo. Então, a gente precisa desenvolver uma autoestima, ou seja, eu me valorizar independentemente do outro. Então, essa é uma maneira, é um caminho para lidar com a finalização de relacionamentos.
Doutor Baiar, uma outra questão que leva muitas pessoas a pensarem ou até cometerem suicídio são as perdas, né, de entes queridos, principalmente de pais quando perdem os filhos jovens, crianças ou adolescentes, referindo isso como uma verdadeira desgraça que tira a vontade de viver. Para esse tipo de situação, o que fazer?
Essa é uma situação extremamente complicada. De uma maneira geral, vamos por dois caminhos. Como é que a gente supera uma coisa dessa? Em grande parte, saber que, infelizmente, nós temos as nossas limitações, as nossas impotências, que nós não conseguimos ter acesso à mente das pessoas de uma tal forma que elas vão fazer o que nós gostaríamos que elas fizessem. Ou seja, tem coisas que realmente saem da nossa capacidade de controle. E aí a gente precisa aceitar isso, aceitar essa impotência. Então, seria um misto de aceitar a impotência e tentar ficar com o que a pessoa teve de bom. Então, tentar lembrar das coisas boas com o filho, se focar na vida do filho e não no fim do filho.
Ok, nós vamos chamar um intervalo comercial, em seguida continuamos em nosso programa Vida e Saúde, hoje em contato telefônico com São Paulo, tratando do tema suicídio com o Dr. Baiar Galvão. E estamos de volta com Vida e Saúde, aqui na tua Rádio Cacique, hoje falando sobre o suicídio, uma epidemia mundial, segundo a Organização Mundial da Saúde. Um suicídio a cada 40 segundos. No Brasil, em média, uma pessoa tira a vida a cada hora. O nosso convidado é o Dr. Baiar Galvão, psicólogo clínico formado pela PUC de São Paulo, hipnoterapeuta e palestrante, especialista em psicoterapia breve, hipnoterapia e psicologia. Dr. Baiar, autor de 5 livros, criador do conceito de hipnoterapia educativa e presidente do Instituto Milton Erickson de São Paulo. Dr. Baiar, quando uma família tem um caso de suicídio, fica um estigma, uma marca naquele grupo. De certa forma, isso pode contribuir, favorecer para que outros casos de suicídio aconteçam na mesma família?
Pois é, sem menor dúvida, fica quase como se fosse uma cicatriz, caso seja curado a ferida, fica uma cicatriz de uma família. Então, na medida em que uma família teve uma situação de suicídio, as pessoas começam muitas vezes a dizer, bom, e será que isso pode acontecer com outra pessoa? Será que é genético? Em que medida pode me afetar? Então, pode afetar uma geração, duas gerações, três gerações, sem a menor dúvida. A hora que tu sabe que tens um avô que se matou, por exemplo, fica fácil muitas vezes, se o neto disser, ah, eu vou me matar, todo mundo entra em choque na família, todo mundo entra em pavor na família, porque... Sim, de alguma forma isso pode funcionar como motivador. Eu não acredito que seja uma questão genética. O suicídio não está nos nossos genes. Como eu também não acredito que 99% da depressão está nos nossos genes. 99% da depressão que acontece no ser humano, ela vem da vida, dos pesos da vida não resolvidos. Então, sim, é preciso ficar atento com relação a pessoas que já tiveram um suicídio na família. É uma coisa muito forte a ideia de ter um suicídio na família, porque é quase como situações de assalto. Todo mundo fala, ah, deve ser horrível o assalto, etc. Mas a hora que acontece contigo, isso se torna real. E muitas vezes um suicídio na família torna real a possibilidade do suicídio como uma saída para as dificuldades da vida. É a última saída das dificuldades da vida. É realmente um ato desesperado. E é algo que tem, de fato, que ser debatido e muitas vezes aprofundado na família. Então, se alguém tiver características de isolamento social, começa só a falar de uma forma triste sobre a vida, começa a dizer que não tem sonhos, que perdeu seus sonhos, que não vê sentido na vida, essa pessoa precisa de cuidado. Ao mesmo tempo, e aqui que está uma coisa difícil, que tem gente que usa isso para manipular a família. Então, ficando mais ou menos assim. Ou você faz o que eu estou pedindo, ou eu estou pensando em me matar. Você vai fazer o que eu estou pedindo? Então, isso se transforma, muitas vezes, realmente, num mecanismo de manipulação. Mas, enfim, independentemente disso, precisa ser levado, sim, a sério, a ameaça do suicídio, ao mesmo tempo que tem que cuidar muito para não existir a ditadura desse medo. Então, é uma linha muito tênue entre se preocupar demais e se preocupar de menos. A cautela é necessária. Observa caso a caso. Ah, meu filho está falando em suicídio, como o vô dele um dia falou, e o vô cometeu suicídio. Ah, isso certamente é algo que precisa de atenção. Então, levar para profissionais da área e conversar, ver qual é a probabilidade disso acontecer. E zerar nunca vai zerar, né? Não dá para dizer, vai ser zero de probabilidade disso acontecer. Mas é importante sentar, vamos conversar. Ah, o garoto está falando em suicídio, bom, o que está acontecendo? ele não sabe o que fazer com a vida, então vamos trabalhar isso. Né? E às vezes vai ser só manipulação mesmo.
Doutor Baiano, o senhor falou num fato importante que é a depressão, que foi considerada no século passado o mal do século. A gente sabe que são milhões de pessoas que têm esse diagnóstico pelo mundo afora e que muitos, quando estão nesse estado depressivo, afirmam que a vida perdeu sentido ou não tem sentido para viver. Qual é o sentido que dá à existência para o ser humano querer viver, doutor Baiano?
Olha, a gente pode, por um lado, dizer que o século passado foi o século da depressão, e, por um lado, a gente talvez possa dizer que esse século está sendo da ansiedade. Lidar com essas causas de ansiedade e depressão, as dores da vida, sempre vai ser difícil, sempre vai ser uma complicação. E como colocado anteriormente, de fato, o que a gente precisa entender é que dentro desse aumento de exigências na vida, mercado de trabalho está mais complicado, tem empregos que estão acabando, não acredito, agora é uma posição minha, eu não acredito que estejam surgindo novos empregos na mesma velocidade que eles estão acabando, então a exigência vai sendo aumentada, os medos em relação ao futuro vão sendo aumentados, as preocupações com a estética estão aumentadas no nível brutal, então todas essas exigências estão realmente gerando um aumento de ansiedade, que pode também culminar no suicídio, tanto quanto depressão. As pessoas, quando falam de suicídio, geralmente já pensam em depressão. Não, pode ser, sem a menor dúvida, uma grande causa de depressão. Mas muitas vezes pode ser um pavor do futuro, que vem na forma de ansiedade e não na forma de depressão. Então, uma pessoa muito ansiosa, que também está falando de uma vida sem sentido, ela precisa ser cuidada tanto quanto uma pessoa que está depressiva e está falando de uma vida que não vale a pena ser vivida. Então, são diferentes situações que podem levar ao mesmo efeito. Então, tudo isso precisa ser pensado de acordo com o que está acontecendo na pessoa, seja adolescente, seja pessoas mais velhas, pessoas mais novas. É importante colocar um fator bem delicado, que se tu fores para uma família que tenha um conceito de alguma forma religioso de que o suicídio leva para péssimos lugares ou para sofrimentos maiores ou por aí, uma família que tenha religião nesse sentido tende a cometer menos o suicídio, né? Justamente pelo medo do que aconteceria caso viesse a cometer o ato.
Isso seria um fator de proteção, então, doutor Baiano, a questão da religiosidade, da espiritualidade nas relações?
Sim, de uma maneira geral, a religião, ela sempre foi e sempre vai ser um manual de conduta. E esse manual de conduta, via de regra, ele costuma dizer que o suicídio é sempre uma fonte de mais dor depois disso. Então, os cristãos vão dizer de alguma forma que tu vais para o inferno, os espíritas vão ter outras posturas, e os judeus outras posturas. Então, sim, a religião ela acaba funcionando muitas vezes como literalmente um obstáculo, na realidade até mesmo uma questão punitiva. Olha, você será tremendamente punido se cometer esse ato. Então, justamente pelo medo da punição, não se comete um ato. Então, realmente, uma pessoa que acreditar muito nas religiões, a probabilidade de cometer suicídio vai diminuir justamente por causa disso. Embora, obviamente, tenha pessoas que acreditem e que mesmo assim, mesmo acreditando, cometem um ato por um puro momento ou época de desespero.
Doutor Baiano, são muitas as abordagens para compreender esse tema, né? Temos os analistas de um lado, os sistêmicos de outro, e dentro dessa técnica de auxílio a pessoas que trazem essa tendência ou esse desejo de morte, né? Como funciona a hipnoterapia, no seu caso, como especialista nessa área? É uma técnica utilizada para ajudar as pessoas a terem uma melhor qualidade de vida, doutor Baiano?
Sem nenhuma dúvida. A hipnose, embora nós, muitas vezes, quando pensemos em hipnose, Também pensemos na hipnose de palco, então comer uma cebola, chuta uma maçã, nada disso é importante na terapia. Na terapia isso não é usado de maneira alguma. Contudo, na terapia, o que se usa muito, em grande parte, é trabalhar com as memórias do paciente. Então, desde memórias traumáticas, como situações de menosprezo, assalto, abuso sexual, finalização de relacionamento, dificuldade financeira. Então, como que o passado afeta o presente? Porque isso aqui é uma questão muito importante. As pessoas, quando pensam em depressão ou ansiedade, elas buscam uma causa. E não, no geral, não é uma causa. Raramente é uma causa. É difícil alguém que comece a ter depressão por ter acontecido uma pequena coisa. É a somatória. Eu costumo dizer que é como se nós nascêssemos com uma mochila. E para cada problema não resolvido, a gente coloca uma pedra nessa mochila. Aí coloca uma pedra, depois outra pedra, depois outra pedra. E depois a somatória dos problemas não resolvidos na vida vai nos deixar pesados, vai nos deixar com dificuldades de ver as coisas boas da vida. E aí começando a ficar cansado todos os dias. E aí, enfim, a pessoa começa realmente a pensar nas dificuldades e até mesmo na possibilidade do suicídio. Então a hipnose, nesse sentido, seria muitas vezes ir ao passado, resolver diferentes problemas do passado, e aí, na medida em que fosse sendo mudado a maneira de como lidar, porque aí que está a questão, na realidade tu não mudas o passado de uma pessoa de fato. O que tu acaba fazendo é mudar a forma de entender o passado. Então desenvolver uma forma mais saudável de lidar com o passado. Por exemplo, alguém que tenha problemas graves de relacionamento porque teve vários momentos de bullying na escola. Você pode usar hipnose, com essa pessoa de 30 anos, por exemplo, levando ela a lembrar desses momentos de bullying, entendendo que naquele momento de bullying era um momento de uma agressividade muitas vezes gratuita, que não tinha nada a ver com a pessoa em particular, de que ela não deixava de ter valor porque alguém fez bullying com ela. Então, tu levas ela a entender o que aconteceu no passado, que está pesando no presente. A hora que tu resolves esses aspectos do passado, fica muito mais fácil lidar com o presente. Então, essa é uma das formas de como lidar com uma pessoa que está com depressão, ansiedade e pensando em suicídio. Tu levas ela a lidar com as dificuldades passadas para não pesarem tanto no presente.
Doutor Baiar, nós teremos muitos outros assuntos, naturalmente, sobre esse tema que não se esgotam numa entrevista, mas queremos agradecer imensamente a sua disponibilidade de atender a nossa reportagem, de participar hoje do Vida e Saúde. Para quem precisar ou quiser mais informações, algum endereço na internet, alguma dica, algum contato, doutor Baiar?
Olha, sem a menor dúvida, tem muita coisa, né? Basta dar uma olhadinha no Google. Eu tenho um site para quem quiser entrar em contato ou conversar, que é hipnoterapia de hipnose, hipnoterapia.com.br, e aí, dentro do possível, perguntas ou informações que eu pudesse prover, eu faria com prazer.
Doutor Baiar, muito obrigado mais uma vez, um bom trabalho para o senhor.
Um bom trabalho, eu agradeço muito a entrevista também.
Baiar Galvão, psicólogo clínico formado pela PUC de São Paulo, hipnoterapeuta e palestrante especialista em psicoterapia breve, hipnoterapia e psicologia, autor de 5 livros, criador do conceito de hipnoterapia educativa e presidente do Instituto Milton Erickson de São Paulo, foi o nosso convidado hoje do programa Vida e Saúde. E o programa Vida e Saúde chega ao final, agradecendo a atenção de todos, do nosso patrocinador exclusivo Unimed Alto da Serra, anunciantes do horário. Um ótimo sábado, um ótimo final de semana de feriadão para você, paz e bem. E você sabe, no próximo sábado tem mais Vida e Saúde aqui na tua Rádio Cacique.